São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 8 de janeiro de 2022, dia da fotografia, dia do fotógrafo e dia da rotação da Terra. Essa é a edição 13.783 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol aparece dentro da nebulosidade, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite na nossa região. A temperatura está em elevação. Neste momento, os termômetros estão marcando 26 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
E o comércio logístico de Monte Alto ficará aberto até às 15 horas hoje. Preste atenção que está tendo fiscalização. Estabelecimentos todos com máscaras, principalmente funcionários, clientes e álcool em gel também à disposição. As farmácias que serão de plantão a partir de hoje, dia 8, até o dia 14. São farmácias e drogarias que pertencem ao Grupo 1, que é a Droga Nossa, a Real Farma lá no Vera Cruz, a Drogaria São Martins e também o Poupe Já. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a fiscalização, sobre a Covid, a prefeita estará aqui conosco também, funcionários da prefeitura, vamos receber a secretária da Saúde, doutor Camel, nós estaremos aqui também com a Elaine Marabita para falar sobre o abono dos nossos trabalhadores. Tudo daqui a pouco.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira as ofertas da Drogaria Total. Bic, primeira proteção, envolve, inativa e elimina o vírus do resfriado, R$ 49,90. Cebion, 1 grama, R$ 10,90. Cinegripe, R$ 6,99. Vic, 12 gramas, R$ 11,49. Lavitan Zinco, R$ 19,90. Dipirona, 20 ml, só R$ 2,00. A Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati tem farmácia popular, remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes. Drogaria Total, na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780. Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes vendas em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local, BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Vem viver, se alegrar.
Em água, além de centenas de ofertas, você pode ganhar um carro. O sorteio final está chegando e sua participação ajuda as crianças das entidades.
Então vem pro Mega Oferta Sabem Água neste sábado e economize pra valer.
Leite Italac 1 litro, 2,89. Óleo Vitalive, 7,45. Arroz Camil, 5 quilos, 15,80. Frango Itabom, quilo, 6,80.
São 18 carros, um por cidade. Sabem Água, um novo tempo vai brilhar.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único. Não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
A Pisolar inicia o ano com grandes ofertas. Confira: porcelanato Delta acetinado, R$ 49 o metro quadrado. Veneziana Ventilar, 1,5 por 1 com grade, R$ 395. Pia de granito, 1,5, R$ 319. Gabinete Cosimax, 1,5, R$ 584. Piso Viva, 58 por 58, R$ 21,90 o metro quadrado. Selador acrílico Coral, lata 18 litros, R$ 159,90. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre com mente.
Verão, férias e óculos de sol, um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Ana Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para a Ótica Tiago e garanta já o seu.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra tudo.
Quer ver seu baixo? Tem a qualidade? Tem! Supermercado.
Ofertas desse fim de semana: café caboclo 500 gramas com cartão amarelinha, pague 11,90. Molho de tomate peneirado Fujini sachê 300 gramas, 99 centavos. Alcatra com maminha bovina, o quilo 39,90. Cerveja Antártica boa lata 350 ml, 2,39.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 10 minutos. Nós estamos recebendo a prefeita Maria Helena, a secretária da Saúde, a Vanessa, o doutor Camel, porque o momento é para a gente orientar a nossa população também. A Covid está aí. Maria Helena, prefeita, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto, os nossos irmãos do Distrito Ibitirama, Zona Rural. Gostaria de agradecer imensamente a presença aqui, doutor Camel, muito obrigada. A nossa secretária Vanessa, né? Vanessa, estivemos ontem em Ribeirão Preto, reunião de CROSS, então a gente já está desenvolvendo aí um trabalho maior. O nosso objetivo é sempre melhorar a saúde do nosso município. Agradecer, João, a oportunidade da gente poder sempre estar falando com a nossa população e esclarecendo, trazendo a verdade, esclarecendo a nossa população.
Certo. Vanessa, bom dia, Vanessa.
Bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes.
Eu não sei se é ou não, viu, doutor Camel? É homenagem ao Palmeiras, a blusa verde?
Sou palmeirense, mas não é homenagem não, é que eu gosto de verde mesmo, João.
Com esperança.
Com certeza.
Doutor Camel, bom dia.
Bom dia, João, bom dia, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês.
A gente brinca para quebrar um pouco esse clima de preocupação. Como é que está a Covid? A vacinação vai indo bem, vai até ao meio-dia, né, Vanessa?
A vacinação vai até o meio-dia. A Priscila vai estar aqui falando também, mas o pessoal continua agendando a data errada, viu, João? Orientar para que as pessoas realmente não tentem agendar antes, porque não vão
conseguir tomar. Tira a vaga de outros, gente.
E aí tira a vaga de outros, tantas outras pessoas que queriam estar, que estariam na data de estar tomando a vacina e não estão conseguindo.
Foram vários casos, né? A gente passou de lá, a gente viu. Então, a gente entende a ansiedade, né, Vanessa, das pessoas de quererem tomar a vacina, mas não adianta que antes da data não pode.
E a semana que vem tem mais agendamento nas unidades. Estamos vendo
de fazer. Vai ter um vacinaço?
Estamos vendo de fazer o vacinaço no sábado que vem, dia 15. Estamos esperando chegar a vacina, né, para ter a certeza.
Certo. Doutor Camel, e o nosso pronto-socorro, como é que está?
João, nosso pronto-socorro, o volume está aumentando, infelizmente, cada vez mais. Na verdade, a gente tinha um atendimento aí, a gente estava esperando o atendimento no final do ano, em dezembro. Estávamos em torno de 100, 120 atendimentos por dia. E agora esse atendimento praticamente triplicou.
Triplicou,
Essa semana, inclusive, tiveram dias que tivemos mais de 400 atendimentos. Hoje, das 7 até as 10 da manhã aproximadamente, mais de 100 atendimentos, próximo de 100 atendimentos. Então o volume aumentou bastante e exigiu da Secretaria de Saúde, da administração em geral, na verdade, rápidas ações na tentativa de tentar coibir isso, para tentar melhorar a situação do pronto-socorro.
Certo, mas as pessoas, doutor Camel, ficam preocupadas. Meu filho está com febre e com gripe. Onde eu levo?
Na verdade, existem as unidades básicas de saúde e o pronto-socorro.
Certo.
E existe uma diferenciação. Os casos mais leves, que exigem poucos cuidados, ou melhor, cuidados quanto mais casos menos complexos, devem ir na UBS e permanecer em casa a maior parte do tempo. O pronto-socorro fica somente para casos graves, casos com risco iminente de morte.
Muitas pessoas reclamam que demora 3, 4 horas, porque o pronto-socorro está atendendo, mas chega um caso de urgência, emergência, esses casos têm prioridades.
Existe uma classificação que é padronizada do Ministério da Saúde, que dá prioridade para pacientes mais graves. Então, existe um esquema de cores e, através dessas cores, é priorizado o atendimento. Então, na verdade, os casos menos graves acabam ficando um pouco mais ociosos com relação a casos mais graves que é atendido prioritariamente.
E a gente está notando fila, não só aqui em Monte Alto, em todas as cidades, né, doutor Camelo?
Exatamente. Na verdade, a região toda está com essa situação.
Mas só que agora também, graças a Deus, não está precisando de internações, né?
João, na verdade, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. A falsa impressão de que o Covid está controlado, que está vindo de uma forma leve. O que acontece é o seguinte, os sintomas, na verdade, ou melhor, o boom do Covid aconteceu agora no final de ano. O que acontece? A complicação dele geralmente vem de 6 a 10 dias depois. Pode acontecer de vir a complicação porque ainda não chegou a fase dos sintomas, de chegar nessa fase de complicação. Ou então pode realmente não vir complicação porque a vacina foi efetiva. Esperamos que a vacina tenha sido efetiva, é o que a gente acredita. Mas caso precise, a gente está preparado para todas as situações.
Nosso vice, doutor Joaquim, está conosco. Doutor Joaquim, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Camel. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Monte Alto. Um abraço carinhoso de cada um de vocês.
Eu falei com a Vanessa, a nossa vacinação vai indo bem no município, né, doutor Joaquim?
Muito bem, muito bem. Quero parabenizar a todo o pessoal da Vigilância, Vanessa, todo mundo envolvido nessa ação, João. Está indo muito bem.
E esse problema que nós estamos de internação, devido à vacinação?
Eu creio que sim, mas como disse o Camel, é cedo, a gente tem que tomar todo o cuidado, né? A gente está acompanhando, na realidade, a evolução dessa nova cepa no mundo inteiro, né? A gente realmente está vendo que ela está vindo de uma forma bastante contagiosa e um pouco menos grave. A gente fica preocupado, é o seguinte, a gente já viu que as pessoas não vacinadas, elas têm chances 15 vezes maior do que as pessoas vacinadas de desenvolver um quadro muito mais grave posteriormente. Então essa é a nossa grande preocupação, os não vacinados, aqueles que não ainda estão em plena vacinação adequada, né? Com a dose, o reforço, tudo isso. E as crianças, finalmente, né, Moreira? Que é uma grande preocupação nossa também, né?
Certo. As crianças, inclusive, poderiam ser vacinadas antes do retorno das aulas, né? O retorno das aulas começa em fevereiro.
Exatamente. Os protocolos já estão sendo iniciados aí no Brasil. Eu creio que logo, logo deve chegar.
Certo. Deixa eu ver aqui, estão perguntando sobre vacinação, daqui a pouco a Priscila estará falando, né, Vanessa?
Isso, Priscila, daqui a pouquinho está aqui.
Inclusive com a antirrábica também.
Sim.
Priscila fala sobre isso também. Deixa eu perguntar, aqui estão perguntando. Doutor Camel, Quantos médicos atuam no pronto-socorro nessas 24 horas?
Temos, na verdade, 3 médicos durante o dia, 2 médicos das 7 da noite até as 7 da manhã do outro dia, que seria o plantão noturno, e um médico que fica das 18 horas até a meia-noite. É, esse médico das 18 até a meia-noite é por causa do horário de pico, então a gente colocou esse médico na tentativa de diminuir um pouquinho o fluxo.
A gente fazia o quarto médico?
É, na verdade, esse é o que a gente chama de Cinderela. E aí, nesse período que houve o aumento do número de casos, a gente já iniciou o quarto médico. Então, o quarto médico também fica das 7 da manhã até as 19 horas, que foi o maior volume nesse período de atendimento, para tentar escoar a população quanto antes.
Doutor Camel, final de semana, as unidades estão fechadas. Aumenta o volume do atendimento no pronto-socorro?
O volume no pronto-socorro aumenta discretamente, na verdade, porque apesar das unidades estão fechadas, a população procura menos o pronto-socorro no final de semana. Então acaba equivalendo uma coisa à outra.
Ah, é?
Sim.
Procura menos o pronto-socorro?
Procura menos. Tanto é que segunda e terça-feira, o volume de atendimento é imensamente superior aos outros dias da semana.
Por quê? Por quê? Qual o motivo, será?
Não dá para afirmar exatamente. O que a gente percebe é um aumento no número de solicitações de atestados e um aumento de fichas azuis, que são fichas não graves.
Certo. Outra coisa, eu queria que o senhor orientasse também. Muitas pessoas não têm onde deixar, mas muitas vezes a mãe está com gripe, com febre, e leva os 2, 3 filhos junto no pronto-socorro.
Essa é uma situação que entra também a questão do que a gente pede desde o começo do Covid, que é o isolamento domiciliar, associada, quando necessário, procurar unidade básica de saúde ou pronto-socorro. O pronto-socorro, se tiver a mãe e as duas crianças em estado grave, vamos dizer assim, complexo, com febre alta, falta de ar, tudo bem de ir os 3 ao pronto-socorro. Mas se não, vamos tentar ficar em casa, vamos tentar procurar a unidade básica de saúde para fazer o atendimento nesse local. Deixar o pronto-socorro somente para situações mais graves.
A tenda da Covid, quando vai começar a funcionar, Vanessa?
Segundo a empresa, João, até dia 15 de janeiro agora, a tenda já está montada lá no pronto-socorro.
Sábado que vem?
Sim. E só um alerta, João, agora para o final de semana, que a gente sabe que algumas festas vão acontecer, porque no decreto não foi proibido nenhuma festa, porém tem algumas restrições que devem ser seguidas.
Certo.
Então as pessoas, né, que estão organizando essas festas, cumpram realmente com o decreto, porque vai haver fiscalização e a multa não é pequena.
A multa é R$14.000.
R$14.400.
A multa é pesada, hein?
Então, infelizmente, se não estiver...
E vai ter, né? E vai ter a fiscalização. Não.
Sim, está tendo e vai continuar. Hoje, porém, tem algumas festas que o Caixa e a Juliana vão visitar e, se tiver, não tiver de acordo com o decreto, vão ser multadas.
Certo. A respeito disso também, eu acho que vale a pena a gente refrisar e reforçar o seguinte: a alta contagiosidade dessa doença, tá, pode motivar o quê? Ela não está trazendo casos graves, mas ela está trazendo afastamento desse pessoal. Então, as indústrias vão sofrer muito, o comércio vai sofrer muito, em função da paralisação de alguns setores, né? Isso a gente tem que pensar em muito. Por isso que a gente refrisa, reforça e pede cuidado, proteção necessária, distanciamento, uso de máscara obrigatório, tá?
Inclusive,
isso é muito importante.
Mais a saúde, né, doutor?
Exatamente. Exatamente.
Ontem, uma reunião que nós tivemos do DRS, o gestor do HC, falou que eles estão com 400 funcionários afastados.
É, exatamente.
Então, já estão cancelando cirurgias e outros atendimentos. Então, acaba refletindo na saúde como um todo.
Eu vou citar só um episódio aqui. Como eu disse, a gente está acompanhando internacionalmente a revolução do caso. Existe, está existindo na França já, situações do seguinte: existem hospitais que muito já está sem quadro recurso humano para trabalhar.
Sim.
O que esse pessoal está fazendo? Está pedindo para colegas, enfermeiros e técnicos enfermeiros trabalharem positivados, desde que não estejam altamente com sintomas importantes.
Sim.
Olha a situação que nós estamos vendo acontecer lá fora. Então não vamos deixar acontecer aqui, por favor.
Bom, quando vem crítica a gente fala, vem elogio também. Eu queria dizer que esse médico está aí. Minha mãe infartou, chegou com Covid no pronto-socorro, desesperada. Esse médico, que é o Dr. Camel, para nós foi um anjo. Nunca irei esquecer o acalento que foi para todos nós. Todos os dias eu peço ter 300 mil, Dr. Camel. Jesus cubra o senhor com o manto sagrado. Muito obrigado por tudo. Família se agradecendo a sua gentileza, a sua dedicação, Dr. Camel.
Eu sinceramente, eu fico muito feliz com esses elogios.
Você tá comigo,
na verdade, não há nada tão gratificante quanto isso. É, quando eu vim para Monte Alto há 3 anos, eu não imaginava que iria ser o que é hoje. E a população não tem ideia do carinho que eu tenho pela cidade. Então, sinceramente, eu fico muito feliz com elogios. Eu sei que eu não vou conseguir agradar todo mundo, infelizmente ninguém vai, mas eu vou sempre tentar fazer o meu melhor lá dentro. Enquanto eu estiver aqui, eu vou tentar fazer o meu melhor.
Bom trabalho, viu?
Obrigado.
Nós voltamos já já.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a DV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a DV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Quer ver se o baixo tem a qualidade? Amarelinha Supermercado.
Ofertas desse fim de semana: café caboclo 500 gramas com cartão Amarelinha, pague 11,90. Molho de tomate peneirado Fujini sachê 300 gramas, 99 centavos. Alcatra com maminha bovina, o quilo 39,90. Cerveja Antártica Boa Lata 350ml, 2,39.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
A Pisolar inicia o ano com grandes ofertas. Confira: porcelanato Delta acetinado, R$ 49 o metro quadrado. Veneziana Ventilar, 1,5 metro por 1 com grade, R$ 395. Pia de granito, 1,5 metro, R$ 319. Gabinete Cosimax, 1,5 metro, R$ 584. Piso Viva, 58x58, R$ 21,90 o metro quadrado. Selador acrílico Coral, lata 18 litros, R$ 159,90. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Verão, férias e óculos de sol. Um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Ana Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para a Ótica Tiago e garanta já o seu.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago vende a prazo.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Vem viver, se alegrar.
Em água, além de centenas de ofertas, você pode ganhar um carro. O sorteio final está chegando e sua participação ajuda as crianças das entidades.
Então vem pro Mega Oferta Savenhago neste sábado e economize pra valer.
Leite Italac 1 litro, 2,89. Óleo Vitalive, 7,45. Arroz Camil, 5 quilos, 15,80. Frango Itabom, quilo, 6,80.
São 18 carros, um por cidade. Savenhago, um novo tempo vai brilhar.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira as ofertas da Drogaria Total. Bic, primeira proteção, envolve, inativa e elimina o vírus do resfriado, R$ 49,90. Sebion, 1 grama, R$ 10,90. Cinegripe, R$ 6,99. Vic, 12 gramas, R$ 11,49. Lavitan Zinco, R$ 19,90. Dipirona, 20 ml, só R$ 2. A Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati tem farmácia popular, remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes. Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, nós tivemos aí também um furto no estabelecimento na rua Dr. Raul da Rocha Medeiros. Quebraram todo o vidro, levaram produtos embora. Tivemos furto também de tratores na zona rural, mas um trabalho conjunto Polícia Militar e Guarda Municipal, esses tratores foram recuperados, como fala agora o comandante Miranda.
Bom dia, seu João, bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. A Guarda Municipal, na manhã de hoje, aí, na madrugada de hoje, foi informada que 4 tratores haviam sido furtados de uma propriedade no bairro Água Limpa. De imediato, as informações foram repassadas para as demais forças de segurança, Polícia Militar, tanto de Monte Alto como da região, as guardas municipais. E a Guarda Municipal e a Polícia Militar começou a fazer buscas com o intuito de encontrar esses tratores. Seguindo o rastro, ajudas de populares, esses tratores acabaram sendo localizados aí meio a uma mata no bairro Santa Beatriz aí, e já foi restituído aí ao seu legítimo proprietário. Vale ressaltar mais uma vez aí o trabalho integrado entre a população nos passando informação, a Polícia Militar, a Guarda Municipal. Esse ano aí nós já recuperamos, infelizmente estamos tendo os furtos, mas também por outro lado estamos conseguindo recuperar de 7 tratores furtados em Monte Alto, 6 tratores foram recuperados aí. Disponham da Guarda Municipal.
Você conferiu, Plantão Policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392. Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 8 de janeiro de 2022. Lua nova neutra para pesca. Madrugada com chuvica miúda tipo garoa nas cidades de Jaborandi, Barretos, Guaíra e Tambaú, na grande região de Ribeirão Preto. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 17, máxima de 25 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, enquanto houver imprudência no trânsito, também haverá saudade.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Por volta das 13 horas e 35 minutos de ontem, a dona Andréia Zanelato, de 43 anos, ela conduzia uma Kombi na cor branca da cidade de São Joaquim da Barra, usada para transporte de trabalhadores rurais. ao sair de uma propriedade rural e entrar com tudo na SP-326, rodovia Brigadeiro Faria Lima, exatamente no quilômetro 443, na pista sentido Minas Gerais a São Paulo, lá em Barretos, região de Ribeirão Preto, colidiu frontalmente com uma caminhoneta Ford F-250 na cor preta da cidade de Jaburandi, cidade que fica ali na micro-região de Barretos, conduzida por um motorista de 46 anos. Amigo motorista, quando a gente chega num cruzamento sinalizado ou não sinalizado, ou como no caso uma rodovia de trânsito rápido, tem que parar, observar, olhar para a esquerda, para a direita, dar aquela olhadinha macetosa e só depois entrar na rodovia com todo cuidado. O motorista da caminhoneta teve sorte e nada sofreu, porém com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada. As frentes da Kombi, da caminhoneta, ficaram destruídas. Eu vi a fotografia. A motorista da Kombi, que entrou com tudo na rodovia, sofreu ferimentos de natureza grave. Não resistiu e morreu no local do acidente. No quilômetro 443 da Faria Lima, lá em Barretos, mais uma cruz irá simbolizar a imprudência de uma motorista. O rabecão transportou o corpo feminino ao Instituto Médico Legal, em Barretos. A polícia rodoviária registrou a ocorrência e prestou a dona Andréia Zanelato, de 43 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, Minas é o lugar onde o avião é um trem que voa.
Falou.
Obrigado pela audiência. Se cuida, o bicho tá pegando de novo.
Vixe.
Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
11 horas mais 33 minutos. A diretora da Vigilância, Priscila Tresse, está conosco. Priscila, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
E o Rogério Caixa também está conosco. Caixa, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
A fiscalização ontem, como foram os trabalhos?
Ontem foi a primeira sexta-feira, depois do decreto, João. Eu e a Juliana saímos à noite para fazer a chamada ronda que muitos estão falando aí. E fomos em todos os estabelecimentos noturnos, esses barzinhos onde tinha show, grande fluxo de pessoas. E o que a gente notou foi o seguinte: teve muita consideração por parte dos donos dos estabelecimentos. A maioria cancelados os shows que eles tinham, não teve show.
Colaboraram, então.
Colaboraram. A gente, assim, da saúde, da vigilância, aqui, a Priscila, até agradece muito por essa colaboração, porque o que aconteceu? Não teve show, foi mais tranquilo. Os barzinhos estavam todos certinhos, assim, a questão de distanciamento de mesa. Os dois locais que teve show ao vivo ontem, um foi um local grande, tinha bastante gente lá, porque é um local que também abriga bastante gente. Só que a gente notou que tinha bastante segurança. tinha quatro bombeiros, tinha mais segurança, eles estavam seguindo o protocolo. Então, assim, o decreto não proíbe a pessoa fazer aquele showzinho que ela faz, só que, assim, tem que seguir os protocolos de agora.
Não pode ter pista de dança.
Não pode ter pista de dança, não pode ter consumo em pé, balcão. E a gente notou que nesse local também estava certo. É, a maioria dos estabelecimentos tiraram dúvida com nós. Mas, assim, João, o que hoje aqui é mais a parte de agradecimento mesmo, porque do que a gente viu ontem, assim, todos os locais que a gente frequentou, que a gente entrou para orientar sobre o decreto, a maioria falou que já tinha lido o decreto, que estava sem dúvida nenhuma, os que tiveram dúvida foram orientados, e a gente reforçou, João, pedindo a colaboração de todos.
E hoje tem fiscalização?
Hoje tem, amanhã tem, a gente já começa a fiscalizar agora, depois do almoço, João, porque tem bastante gente em edícula e chácara. Pediram autorização certinho, na vigilância foi dada autorização depois de consultar todos os participantes que estavam na relação. E a gente pediu que se a pessoa amanhecesse com algum sintoma hoje, para avisar o proprietário do local para não ir no churrasco, no aniversário que tivesse programado. Fizemos orientações ontem e hoje a gente vai estar fiscalizando se esse pessoal está fazendo certinho também.
A gente nota que estão colaborando, né?
Sim, a gente...
Estão colaborando,
pelo,
sim.
Pelo que foi visto ontem.
E hoje também vai repetir isso daí.
E continue assim, porque hoje tem uma festa grande, João.
Certo. É isso que nós precisamos, uma colaboração, né, doutor Joaquim?
Com certeza, João. Já foi dito aqui, reforçar mais uma vez, né? Depende da gente. Né? Tudo está nas nossas mãos. Vamos fazer a coisa certa para evitarmos o caos que a gente está vendo acontecer em outros locais, né? Então vai depender do que nós fizermos, das nossas ações. É muito importante seguir as regras, seguir os protocolos em tudo isso que o Cássio falou.
Certo. Priscila, tem algum agendamento previsto para semana que vem sobre a Covid ou não?
Tem sim, Moreira. Inclusive a vacinação que está acontecendo hoje. Nós tivemos vários agendamentos de pessoas que não estavam na sua data ainda. Então a gente pede que a cada agendamento a pessoa confirme a data da sua segunda dose. Se realmente já completou os 4 meses, olha lá a nossa publicação, porque tem até a data que você pode fazer o seu agendamento. Porque você faz o seu agendamento na data errada e tira a oportunidade daquela pessoa que já venceu o prazo para tomar sua terceira dose.
E teve hoje, então, esse problema hoje?
Teve bastante, Moreira. Várias pessoas...
Tira a vaga de outros,
sim,
né?
Sim, sim. Mas a gente entende, Moreira, que a pessoa quer tomar vacina porque está vendo a situação
complicada. É verdade,
complicada.
Não é crítica, não. Apenas um alerta.
Sim, sim. Isso é bom, né? Que a pessoa está procurando.
É ansiedade.
Isso, mas a gente pede que a pessoa observe a data, porque se ela fizer o agendamento, não tem um jeitinho
mesmo
de tomar vacina.
Vocês não podem dar a terceira dose?
Não pode, a gente não tem essa orientação, tá? Até porque se a gente cadastrar essa vacina antes no sistema, é como um erro vacinal.
Esse é o problema.
Isso,
esse é o
só
grande
pode,
problema.
Isso mesmo. E a gente não sabe, né? Essa vacinação antes, ela não é indicada, se tem alguma reação adversa, tá? Então precisa ser no tempo certo. E falando então de um novo agendamento, agora terminando então a vacinação de hoje, nós vamos contabilizar o estoque. Sobrando doses, colocaremos mais vacinação nas unidades, tá? Já estou solicitando mais vacinas, uma quantidade grande para que a gente consiga então aí... quinta, sexta, final de semana, já estamos aqui, a equipe da prefeitura toda reunida, e legal, Moreira, que não só o Departamento da Saúde, todos os departamentos, tá, empenhados, empolgados para fazer uma grande campanha de vacinação. Então, eu acredito que até o meio da semana a gente já tem aí novidades de uma campanha em um local maior, talvez, com muitos agendamentos, para que a gente consiga, então, atender todo mundo que está com a sua terceira dose atrasada. Então, aguarde que a gente tem novidade por aí.
Isso. Existe a possibilidade, doutor Joaquim e Priscila, de um novo mutirão de testes, como foi realizado no ginásio Babi Barione?
Sim, Moreira, nós estamos com essa ação, sim, também, já praticamente disparada, né? Aguardando chegar mais reforço de teste, nós vamos fazer sim. Eu acho que é muito importante, como eu disse aqui,
sim,
né? As indústrias estarem junto com a gente nessa testagem, porque o grande problema, digo mais uma vez, é fechar esses departamentos, essas indústrias precisarem fechar, pronto-socorro, todo mundo contaminado, como é que nós vamos fazer se a gente já tem falta de recurso humano? Então, eu acho que é importantíssimo a gente fazer essa ação, sim.
Tira uma dúvida aqui, Priscila. Se pode tomar a terceira dose, a mesma que dá na segunda dose?
Pode sim, tá? É a vacina que estiver disponível. Não tem assim, eu tomei Coronavac, tenho que tomar uma diferente. Não, é a vacina que estiver disponível, inclusive se for a mesma que você tomou de primeira e segunda. Isso está no documento técnico, tá?
Bom, qualquer novidade sobre agendamento, você vem avisar semana que vem?
Venho sim, pode deixar, Moreira.
Pois não, Priscila.
E aí, só para falar rapidinho também, a gente abriu agora, então, o agendamento para vacinação antirrábica, cães e gatos, tá, Moreira? Ela continua sendo uma vacina vacinação de rotina, não são mais realizadas campanhas, tá? Isso é orientação do Estado. Por quê? Por conta da pandemia e também porque o vírus foi erradicado. Então, essa semana a gente já tem o agendamento aberto para segunda a sexta-feira, tá? Então, a vacinação vai acontecer segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no mesmo local, ali na vigilância, das 8 ao meio-dia, com agendamento online. Antes, Moreira, a gente pedia que para um agendamento, né, no início levasse até 2 animais, depois a gente aumentou para 3 animais, agora um agendamento a pessoa pode levar até 4 animais, tá? Por quê? Porque a gente viu que foi uma vacinação um pouco mais rápida, tá? Porque para o animal a carteirinha ali é mais simples, não precisa incluir no sistema, então acaba sendo mais rápida. Então pode levar até 4 animais. Se na semana que vem a gente vê que de repente consegue aumentar esses números, a gente faz a mudança, tá? Então a gente está se adaptando conforme vai acontecendo as campanhas.
Bom, o período da vacinação
tinha do dia 10 ao dia 14.
Dia 10 ao dia 14, isso, vai ser na vigilância.
Na vigilância.
Mas agendamento online.
Agendamento online já está liberado, tá? Então entra ali no Facebook da Prefeitura, já tem o link para você fazer o seu agendamento. Tem uma quantidade maior de agendamento agora. Então um agendamento pode levar até 4 animais, tá? Então aumentou. Os cães precisam estar saudáveis, tá? De ter até 3 meses, né? Mais de 3 meses. E ali também contém mais algumas orientações. Então a pessoa pode entrar ali no Facebook da prefeitura e ler o enunciado, tá? E já aproveita, entra no link e faz o seu agendamento.
Mas só leva os animais se você conseguir o agendamento online.
Isso, isso mesmo. Na semana que vem nós teremos outro agendamento. Na semana seguinte também. Nós estamos fazendo semanalmente porque a gente vai fazendo alguns ajustes, né? Antes nós começamos com o agendamento com 2 animais, depois para 3, agora para 4. Então a gente vai ajustando conforme a necessidade.
Certo. Minha vacina completa 4 meses no dia 15. Aí eu posso tomar a terceira dose.
Isso, aí depois do dia 15.
Dia 15 ou depois do dia 15.
Isso, isso
antes
mesmo.
Não.
Antes não. Antes a gente não pode aplicar. Então, se fez o agendamento, não vá. Na verdade, não realiza o seu agendamento se não estiver na data certa.
Certo, porque não toma vacina mesmo.
Não toma.
Caixa, como vai ficar aí? O campeonato de futebol de salão foi adiado.
Sim, João. Foi até bom você perguntar isso, João. Porque assim, muita gente fala assim que o campeonato foi cancelado. O campeonato de futebol de salão, que teria início na segunda-feira, ele foi adiado, João. Foi uma conversa que teve no Departamento de Esporte com o João, até queria agradecer a colaboração dele. E os representantes de todos os times teve uma reunião com ele e todo mundo acataram e aceitaram e entenderam.
Ah, inclusive alguns atletas estavam com Covid.
Sim, teve bastante.
Deram positivo lá
na quarta teste. Na quarta-feira teve. Assim, eu tenho bastante amigo que ia jogar nesse campeonato. Isso. E testou positivo, sim, João. O campeonato, o primeiro campeonato de skate também que ia ter foi adiado também.
Amanhã foi adiado também.
Os dois não foram cancelados, os dois foram adiados. E aí o João vai estar vindo aqui assim que puder fazer o campeonato, ele vai estar divulgando.
Vocês vão continuar fiscalizando edículas e chácaras também?
Edículas, chácaras, salões de festa, a partir de agora, depois do almoço.
Caixa, muito obrigado e um bom trabalho para você e para sua equipe.
Obrigado, João Moreira, obrigado, Priscila, doutor Joaquim, Thiago Oliveira.
Tá.
Bom trabalho, Cássio.
Qualquer novidade, semana que vem eu ligo pra você, você retorna aqui. Mas se sair o próximo agendamento da Covid, você vem falar.
Venho sim, Moreira.
O que está aberto é o agendamento antirrábica.
Isso mesmo.
Preste atenção.
Isso.
Um abraço, bom final de semana, bom trabalho, Priscila.
Obrigada, igualmente.
Eu quero falar também agora, a Elaine Maravita está aqui conosco, para falar sobre o abono. Sobre o abono. Um abraço, Cássio, um abraço aí. O que nós notamos, doutor Joaquim, que graças a Deus também, a população vem colaborando. Alguns que saem, estão positivados, não ficam em casa, mas ele pode ser orientado e multado. Alguns que andam sem máscaras também. Essas Isso. pessoas precisam Sim. ter um pouco mais de consciência.
A gente tem notado, João, que a população dessa vez está ajudando bastante mesmo. Embora, como você disse, ainda a gente nota pessoas não usando máscara. Isso tem que ser corrigido.
Ô João, outra coisa também que a gente tem percebido e a gente precisa falar para a nossa população, a atenção dos pais com os nossos pequenos, né? A gente tem recebido hoje ainda pela manhã, conversei com algumas mães, da preocupação das mães na volta às aulas e infelizmente não houve a vacinação, né? Então, a vacina chegando, as mães podem, os pais podem ter certeza que a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser uma grande campanha para vacinar essas crianças. Eu sou professora, eu sei dessa ansiedade, sou mãe, também sei dessa ansiedade, mas assim que essa vacina chegar, vocês podem ter certeza que nós vamos fazer uma grande campanha para vacinar nossas crianças.
Certo.
E a criança está gripada, João, porque algumas pessoas entrando em contato, criança pega Covid? Sim, nós já temos vários casos de criança. Então procure o seu pediatra. Na nossa rede agora nós já estamos com vários pediatras, né, Elaine, novos que entraram. Procure o pediatra. Se você tem plano de saúde, procure o seu plano de saúde e siga a orientação do seu médico. Não faça automedicação em criança, gente. A gente tem recebido muitas informações. Ah, tá com o narizinho escorrendo, vou dar um xarope, vou dar... Não, procure um médico. As crianças precisam dessa atenção muito especial. Estou muito preocupada com as nossas crianças, viu?
Certo. Estou falando hoje pela manhã aqui, não recolheu lixo na Bela Vista. Olha, eu recebi comunicado de moradores de Bela Vista e do Novo Bela Vista que houve o recolhimento, sim.
Houve sim.
Talvez, pode ser que não passou na sua rua, ou você colocou o lixo mais tarde. Precisa ver também o horário que passaram. Mas nós vamos verificar aqui, sim. Nós estamos recebendo do Recursos Humanos, Elaine Marabito. Elaine, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, prefeita. Bom dia, doutor Joaquim. Bom dia a todos os ouvintes.
Notícia boa para os funcionários.
Muitas.
Pode falar nisso, Elaine.
Nós vimos animados, estávamos na prefeitura agora na parte da manhã. Então, também não posso deixar de agradecer toda a equipe do RH, especialmente Valéria, Célia, Cláudia, Edmar e todo mundo que incansavelmente está trabalhando esses dias, o jurídico em nome da Luciane Garbim, que também a gente estava junto, a Maria Helena estava também. Temos muitas boas notícias, né, Maria?
João.
Muitos abonos, muitas coisas boas. E o detalhe, todos vão entrar em janeiro.
Isso.
Nós vamos começar o ano cumprindo tudo aquilo que foi prometido, com a janela legal aberta para poder cumprir, e mais coisas ainda vão vir. Eu vou ter que até voltar, viu, João Moreira? Eu vou pedir Vênia para voltar depois, porque nós temos muitos projetos.
Na segunda-feira.
Projetos dos recursos humanos, né, Maria Helena? Muitos.
Ô, João, o que a gente quer falar para a população é o seguinte: eu sou funcionária pública, né? E eu e Joaquim, durante a nossa campanha, quando a gente foi montar o nosso material de campanha, a gente sempre foi muito pé no chão. E a gente só pode prometer aquilo que a gente vai cumprir, porque a gente gera uma expectativa. Eu, como funcionária pública, muitas vezes eu ouvi, olha, vai ter tantos por cento, vai ser, e a coisa não acontece, e é uma frustração. Então, eu e a Elaine, a gente sempre atende os nossos funcionários públicos, eles estavam aguardando esse momento, porque a gente é um governo, gente, de credibilidade. A gente só vai falar depois que o dinheiro estiver na conta, que a Elaine fez o cálculo, que o jurídico autorizou. Por quê? Porque a gente precisa ser honesto com as pessoas. Eu quero agradecer aqui publicamente o Robson Lozano, que é do sindicato, que conversa com a gente, que defende o nosso interesse. Eu brinco com o Robson, que eu digo, nós somos funcionários públicos, que estamos em funções e defendemos o funcionário público. Nós temos obrigação de defender a nossa classe. E o Robson, segunda-feira, vai estar, inclusive, no gabinete, uma reunião ampla que a gente tem para discutir outros assuntos, mas eu preciso agradecer. Até porque ele é uma pessoa muito sensata. Então, ele é uma pessoa que na fala, nas ações, ele é muito sensato. Então, eu quero agradecer ele publicamente por esse trabalho que tem realizado junto com o RH, junto com a prefeitura, comigo, com o Joaquim e com toda a nossa equipe. João, a gente se comprometeu em campanha do dinheiro do Sindiplus. Então, a gente recebeu, infelizmente, muitas críticas. Mas o dinheiro já está reservado e o dinheiro vai ser pago. E como a Elaine colocou, em janeiro.
Em janeiro, isso.
Né? Janeiro é um mês que para nós é IPVA, é IPTU, é quem tem filho na escola particular, mensalidade. Então é um mês que a pessoa precisa. E já vai começar pelo primeiro mês do ano já esses pagamentos, né, Elaine?
É. A primeira coisa é o abono que foi para a Câmara já. Então, é os R$100 acrescido em janeiro, fevereiro. Em março, nós vamos sentar novamente, que nós vamos tentar entrar com mais R$100. Então, janeiro, fevereiro, R$500 no auxílio alimentação do funcionário. Tá,
era
bom?
40, né? Era 400.
Isso, era 400.
Bem, para 500.
Subiu 100.
Para 500.
Então, janeiro, fevereiro, R$500.
Certo.
E março, como é a data base do funcionarismo, R$600. Tá?
Até o último ano a gente vai dar os 400, que era compromisso,
certo,
de campanha.
E aquele compromisso de campanha dos R$100?
Veja bem, o outro que foi para a Câmara foi o abono que ficou guardado
do cartão.
Do cartão.
2021.
Sim.
Tá? Então,
no
nós
ano,
temos...
de, ano 2020, 2021. Foi de São Paulo,
isso,
de 21, primeiro
isso.
ano.
Isso. Esse, exclusivamente, eu vim aqui para falar que foi para a Câmara hoje.
Isso.
Marilene estava de manhã conosco, nós fizemos a revisão e foi assinado hoje, enviado para a Câmara
Quanto
hoje.
Quanto vai dar para cada funcionário?
Ah, então, essa é a novidade que todo mundo está esperando, que a Valéria conseguiu fazer esse cálculo para nós, no RH. Nós temos 1.216 servidores que receberão não menos do que R$710.
Isso.
Tá? E os outros vai ser uma proporcionalidade, porque nós temos 2 anos para corrigir de déficit, vamos colocar desse jeito. Então, de janeiro de 2020 até dezembro de 2021, nós temos uma imensa idas e vindas de funcionários. Funcionários saindo, funcionários chegando, aposentados que saíram, outras pessoas que saíram por processo seletivo, que também tinha direito a isso. Então, essa, toda essa proporcionalidade nós conseguimos calcular, é muita gente,
muita.
Mas a grande maioria, que são os funcionários fixos, nós temos 1.216 pessoas que receberão o valor de não menos do que R$710.
Será pago agora em janeiro?
Janeiro! Sim. Essa é coisa boa! Nós conseguimos fazer para janeiro. A primeira hipótese nossa era esperar para poder fazer esse cálculo. A gente tinha uma certa dificuldade, mas nós conseguimos. O RH trabalhou incansavelmente para calcular desse valor que estava guardado.
João, outra coisa que a gente quer falar a respeito do Fundeb. Então, eu preciso agradecer publicamente a nossa equipe de RH, de contabilidade, de jurídico, né? Todos eles, né, Joaquim, trabalharam muito, junto com a nossa equipe da educação.
A educação, a Laura, Rafael.
A Laura e Rafael foram fundamentais, junto com toda a equipe ali trabalhando, né? Aqui eu já agradeço a Reca, que estava, e a Ana, que está iniciando o trabalho com a gente, que acompanharam todo esse processo. E dizer da nossa, da minha, eu vou falar em particular meu, da minha felicidade em poder dar o Fundeb a todos da educação. Então agora o RH também está se desdobrando em fazer os cálculos. Por quê? Um tem meio período, um tem um período inteiro, um já se aposentou, o outro é processo seletivo, outra carga completa. Então é muito amplo todos esses cálculos. Uhum. Mas o RH está trabalhando 24 horas ali, se desdobrando para que a gente já efetue esse pagamento do Fundeb.
É.
Então são pagamentos distintos. Um é do Fundeb,
sim,
o outro era esse dinheiro do cartão e o outro já é o dinheiro do funcionário do nosso compromisso de campanha. R$500 janeiro e fevereiro e a partir de março R$600.
E ainda ficou um, Maria, que é o abono de R$1.000.
Exato.
Esse é outro, João Moreira.
Que será discutido. Eu só não mandei para a Câmara porque eu não tive tempo hábil de discutir com o Robson Lozano, João.
Isso.
Então serão 4 fontes de renda para esse janeiro do pessoal. O que nós vamos discutir com o Robson segunda-feira? É esse dinheiro que nós temos, né? A divisão dele, como serão os critérios de divisão. Mas o dinheiro vai ser, né, Elaine?
Isso, isso. Então é um valor fixo, a base fixa é de R$1.000. Claro, respeitada a proporcionalidade.
Isso, por quê, João? É de março a dezembro. Não é esse, Elaine, o cálculo?
É.
Então são R$1.000 que também será entregue ao nosso funcionalismo público. Assim que a gente estabelecer agora segunda-feira com o Robson as regras, estabelecemos as regras. Provavelmente na terça-feira, terminando essa reunião, porque a reunião é 1 da tarde, terça-feira nós estamos aqui já para poder falar com as pessoas os critérios. Mas
e esses R$1.000 pago também agora?
Pago agora
já em janeiro também.
Outra correção.
São 4 fontes de dinheiro.
Isso, mais uma correção,
então,
Maria Helena assinou hoje.
Vamos fazer uma soma aqui.
Vamos lá.
700 e pouco para mim.
710 no mínimo.
No mínimo.
710.
Isso. No mínimo.
Mais?
Mil.
Mil.
Mais mil. E o
mais,
mais
o aumento do cartão alimentação,
R$100
agora.
São duas
e na nossa data base, 500.
E depois 600.
Isso.
Quase 1.800.
Isso.
Salário
agora em janeiro. Nós também temos uma correção. Eu quero falar que a Marilena teve que sábado agora assinar, porque a gente quis mandar o decreto para o Diário Oficial hoje. A correção do piso da categoria, tá? Então, nós pegamos o piso, o teto salarial, o salário piso mínimo, que está em R$1.210, e também estamos corrigindo para uma grande parcela da população, dos servidores públicos. Nós temos em torno de 400 a 500 funcionários que serão corrigidos também na média de R$100, no seu piso salarial, no teto mínimo, tá? tá?
O que é isso, João? Só para o funcionário poder entender. Aquele funcionário que ganhava menos, ele vai, a partir já de janeiro, nós já vamos fazer, hoje eu fui lá assinar, isso, que já nesse próximo pagamento, ele já vai receber a correção que foi atualizada pelo governo federal,
isso,
do valor do salário mínimo.
O ano então, passado a gente fez em março, viu, isso, Maria Helena? E esse ano nós estamos fazendo em janeiro. Tudo em janeiro.
Então, João, para quem, por exemplo, eu tenho uma grande equipe, por exemplo, vou dizer de alguns departamentos que ganham menos. Então, esses já estarão corrigidos com R$100 a mais.
Então, abono de R$1.000 para todos os trabalhadores.
Sim.
Mais R$100 no auxílio alimentação.
Isso.
A diferença do Cine Plus de 2020 e 2021, R$710 praticamente para cada um.
Isso.
E o Fundeb somente para os pessoal da educação.
Isso.
Para lembrar, tá certo?
E lembrar também, João, que a prefeito, vice, secretários, nós não recebemos abono, viu?
Por quê?
Porque não, nós não temos o direito, mas nós somos agentes políticos. Nós somos agentes políticos.
É bom explicar também.
Né? Porque às vezes a pessoa fala, eles fizeram
prefeito,
isso porque...
Prefeitos, secretários não recebem.
Não, porque de repente a pessoa fala...
Diretores recebem?
Diretores sim. São cargos técnicos.
O que não recebe são agentes políticos.
Agentes políticos. Então, porque de repente a pessoa vai falar assim, ela fez isso porque ela vai receber. Não, eu não vou receber. Se eu tivesse em sala de aula, eu receberia.
Professora.
Eu receberia. Mas, João, eu vou dizer uma coisa para você e tenho certeza que o Juca pactua disso. Do nosso coração, da nossa felicidade, da alegria. Hoje nós estávamos ali trabalhando pela manhã, meu coração saltitava de alegria em saber que esses valores serão todos, já em janeiro, depositados na conta do nosso funcionalismo público. Você que é funcionário público, recebe com muito carinho, porque a gente estudou muito, a gente trabalhou muito, a gente se dedicou muito para poder fazer isso para você. E volto a dizer, João, eu sempre conversei com o Juca e com a Elaine, com todos da nossa equipe, dizer o seguinte, a gente faz uma promessa, a gente tem que cumprir, porque as pessoas criam expectativas. Então agora não existe expectativa, existe um governo sério, um governo honesto, um governo que trabalha muito para cumprir os seus compromissos. Não é propaganda, é compromisso e trabalho. Então vocês vão receber em janeiro todos esses valores.
Nós tínhamos uma proibição, João Moreira,
que era 173,
que era uma lei federal que foi passada pelo Paulo Guedes, ministro da Economia do Bolsonaro. Então nós tínhamos uma proibição federal, isso, que era superior a nós, que nós tínhamos que obedecer. A partir de 31 de dezembro, essa proibição caiu e nós estamos verificando que não tenha nenhuma outra, né, doutor? Para também poder realizar o restante dos projetos que nós temos de recursos humanos.
Fazer uma pergunta aí, tanto para a prefeita como para a Elaine. Tá. Bom dia, trabalho na educação de limpeza. Tenho direito a Fundeb?
Na educação,
sim. João,
ela trabalha na limpeza. Ela é da educação,
sim,
e trabalha na
todos
limpeza.
Todos, ó, porque...
Faz limpeza. Tem direito?
Tem direito. Por que eu até...
Que está no quadro da educação?
Está no quadro da educação, todos receberão.
Todos os funcionários que estiveram no quadro de educação têm direito.
João,
motorista que está no quadro de educação.
Um inspetor, o pessoal da limpeza, o pessoal do que trabalha no escritório, todo mundo vai receber.
Da educação.
Nós fizemos corretamente, nós separamos o dinheiro, nós esperamos, nós mandamos para a Câmara, lembra? Mandamos para a Câmara nos autorizou, a lei veio nos autorizando a fazer e todos da educação vão receber. Eu até li aqui a pergunta dela, porque eu também sou da educação. É que é desde a época, faz mais de 10 anos realmente, que não é pago esse valor aos professores e à equipe da educação. E quando era pago somente aos professores. Nós não, nós vamos pagar aos professores e a todos da educação. Nós temos legalidade hoje para pagar todos os nossos professores e todos os nossos funcionários da educação. Só que as outras não vão ficar de fora, João. Que a gente também já está aí trabalhando, buscando caminhos para atender a todos.
Tira uma dúvida aqui. Para quem trabalhou em 2019, 2020, até agosto de 2021, processo seletivo, recebe ou não?
Qual das perguntas?
Fundeb?
É Fundeb. O Fundeb sim, vai ser proporcional.
Para quem trabalhou em 2019, 2020, até agosto de 2021.
Sim. Sim, aí tem...
Pelo seletivo.
Tem uma proporcionalidade.
É esse cálculo que o pessoal está trabalhando.
Esse a gente não pode falar em valores ainda, Maria, porque ele é
mas
muito
pouco mais...
Tem direito. Por quê, João? Complexo. É assim, ó. Eu trabalhei um ano e você trabalhou 6 meses. O pagamento é proporcional aos dias trabalhados.
Ele que trabalhou um ano recebe X, eu trabalhei 6 meses,
isso.
Menos X.
Isso. Eu trabalhei por 8 horas e você trabalhou por 4. Então, é esse o cálculo que o RH está se matando ali para organizar. E por isso que é importante o sindicato, o RH, eu e o Juca, toda a nossa equipe. Por quê? Porque a gente senta e organiza. E quero agradecer também alguns vereadores da Câmara Municipal que têm estado na prefeitura, têm buscado, eu não vou falar nomes para não ser injusta e talvez, né, prejudicar alguém. Mas há vereadores, sim, que vão até a prefeitura, que sentam com a gente, que trazem sugestões, que querem ajudar, tanto no pessoal da educação, como de todo o funcionalismo público. E a gente tem que ser justo e agradecer.
Vocês já estão conversando com o sindicato a porcentagem de reajuste para os funcionários?
Essa é a reunião de segunda-feira.
Então,
e eu vou dizer uma coisa, João. Se depender de nós, viremos aqui e traremos mais excelentes notícias ao nosso...
Exatamente.
João, e não fica só no pagamento do funcionário. É o que eu estava dizendo na reunião pela manhã. A pessoa vai receber todos esses valores. O que ela vai fazer? Ela vai comprar no comércio.
Vai injetar na
ela
cidade.
Vai injetar. Olha quanto, né, Elaine? Se a gente colocar todo esse valor injetado no nosso comércio, por quê? Eu vou comprar um tênis novo pro meu filho, de repente eu consigo aí...
Eu vou pagar a minha dívida. Pagar o imposto atrasado.
Eu vou comprar...
Arrumar a minha casa. Arrumar meu carro.
João, eu de repente eu vou fazer aquela calçada naquele terreno que eu posso de repente...
Mas não tem o dia certo para receber ainda não,
ainda
né?
não. Toda não. vez que eu venho aqui e falo do adiantamento do pagamento, eu lembro... de como é importante esse dinheiro circular na nossa cidade.
Sim.
E para a nossa indústria, para o nosso comércio, isso é essencial.
Sim.
Então, é bom a gente tirar aquele caráter de privilégio de servidor público, porque isso sempre não fica preso ao que serve toda a sua comunidade. A comunidade toda é beneficiada.
Tira uma dúvida.
E é nisso que a gente tem pensado.
Tira uma dúvida. Sim. Instrutores e professores do Conservatório Musical.
Se faz parte da educação, vão receber.
Todos da educação.
Todos da educação. Pronto. Esse cálculo ainda está sendo feito.
Agora eu vou fazer o pagamento de antes e vem aqui falar. Amanhã sai o pagamento.
Nós vamos vir com a equipe da educação.
Você vai ver que festa que nós vamos fazer, João.
Vamos vir com a equipe da educação
para
você. É assim, de tudo, de estar prefeita, né? Porque todo mundo me conhece, sabe que eu e Joaquim, graças a Deus, a gente é totalmente desprovido de qualquer tipo de vaidade. Mas a alegria, a sensação de dever cumprido, a paz de espírito que a gente sente quando a gente pode vir aqui e dar essa notícia aos nossos pares, não tem preço.
Nós ficamos represados, né, Maria?
A 173 nos impediu.
Nós represávamos.
Né, inclusive, João, a Elaine, a gente até não vai ter tempo hábil, mas a gente já ia falar da contratação dos guardas, a gente vai voltar. A gente fez uma lista hoje pela manhã, nós temos tantos assuntos
sim,
de coisas
sim.
boas a falar, para trazer para a nossa
também.
População. E você sabe o que eu fiquei muito feliz essa semana, conversando com algumas pessoas, que elas estão, sim, eu quero pactuar com vocês, da sensação da população em ver que eu, Joaquim, e não só o pessoal da saúde, mas toda a equipe, como que a gente está lidando muito bem com essa nova etapa aí da Omicron e a continuação do Covid. Sabe o que é isso, João? A gente não nasceu prefeito, a gente não nasceu vice, a gente aprendeu com os nossos erros, com os erros dos outros, e a gente está caminhando. Nós estamos trabalhando juntos, João, isso é muito bom. Estávamos conversando, né, ontem à noite, a Vanessa passando pelo pronto-socorro, a Elaine do RH, ela passa pelo pronto-socorro, então o Juca, ele é da saúde, mas ele passa pela educação. Os meninos, nós temos um grupo que a gente interage 24 horas por dia para tentar resolver os problemas.
Você tem reunião segunda-feira com os novos guardas que serão chamados?
Nós teremos uma reunião que será marcada com todos, para poder dizer para eles a documentação, como vai ser chamado. João, vai ser um trabalho maravilhoso. Eu quero agradecer também aqui, a gente falava da questão da saúde, quero agradecer o nosso Conselho de Saúde, tem trabalhado muito em parceria junto com a gente. Ontem eu estive em Ribeirão Preto, depois a Vanessa e o Davidson também estiveram numa outra reunião que fomos convocados da saúde. João, vai vir muita coisa boa para a nossa saúde. Se Deus quiser, esse ano a gente vai vir aqui e vai trazer notícias maravilhosas à nossa população.
Esperando. Doutor Joaquim, um abraço e bom final de semana.
Muito obrigado, João, e eu volto a refrisar e reforçar. Vamos tomar cuidado
mantendo todas as prevenções necessárias e os protocolos adequados.
Elaine, um abraço para você. Volta aqui para falar. Vai passar aí amanhã o pagamento.
Com certeza. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos que estão ainda trabalhando. Sábado, domingo, feriado, sem parar. Recesso. É bom lembrar que nós trabalhamos no recesso. 80% da equipe não parou e não está parando para que isso aconteça para todos.
Equipe de férias, inclusive, né?
Um abraço para você, Maria Helena. Até segunda-feira.
Ô, João, eu quero agradecer a você, quero agradecer a Rádio Cultura, mas eu quero agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui falando na Rádio Cultura com a população e trazendo todas essas ações que serão realizadas, essas pessoas que trabalham tanto e merecem reconhecimento do seu trabalho. É uma felicidade, é um sentimento de paz. Acredite, quando você tem Deus adiante de você, as coisas acontecem naturalmente, porque Ele conhece o nosso coração e a verdade e nos mostra com sabedoria e discernimento como responder às críticas. Nós respondemos com trabalho. Muito obrigada, um abençoado final de semana a todos.
E a todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.